ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.
Arari FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 6 de julho, às 8 horas da manhã, é Frei Damião, o religioso católico italiano que durante 66 anos peregrinou por diversas cidades do Nordeste brasileiro, levando a evangelização. Os festejos que estão ocorrendo em Araripina em homenagem ao Frei Capuchinho. Debate geral deste sábado falando sobre Frei Damião, com Padre Gilson, da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Roberto Andrade, incentivador das homenagens ao religioso na cidade. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. Agora são 8 horas e 10 minutos em Pernambuco, 8 horas e 10 na maior cidade do Araripe. E nós estamos chegando para mais um debate geral aqui pela Rádio Arari FM, a rádio forte do sertão, há 28 anos na liderança. E hoje o tema é Frei Damião, considerado venerável pelo Vaticano em abril desse ano. Frei Damião de Bozano está cada vez mais perto da beatificação. Esse religioso católico italiano que durante 66 anos peregrinou por diversas cidades do Nordeste brasileiro, levando a evangelização. Vamos falar também dos festejos que estão ocorrendo aqui em Araripina, em homenagem ao Frei Capuchinho. Debate geral deste sábado é o de número 53. Já são 53 semanas, cada sábado aqui com um tema importante para a nossa comunidade. Hoje, nossos convidados estão aqui nos estúdios, o Roberto Andrade, é um católico, é um fiel, é incentivador das homenagens ao religioso aqui na cidade de Araripina, e também Padre Gilson, que é da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Lembrando que você pode participar do programa, pode nos encaminhar críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões para temas aqui no debate geral, inclusive também indicando os participantes pelo WhatsApp da Rádio Arari, que é o 91910116, ou o WhatsApp da rádio do blog do Roberto, que é o 8812-8397. Pode participar também, fazendo perguntas, interagindo conosco e com os nossos convidados. Debate geral, oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda. Dito isso, vamos trabalhar, vamos começar o nosso programa de hoje cumprimentando Padre Gilson. Prazer tê-lo aqui, Padre Gilson, a sua bênção. E a primeira vez, né, espero que o senhor volte muito mais vezes. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia também ao Roberto Andrade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Arari FM, também a todos que nesse momento estão sintonizados nesta rádio aqui, a todos os católicos, a todos os cristãos. É uma satisfação para mim poder participar convosco aqui neste dia especial, falar um pouco sobre esse grande exemplo de homem, de missionário, de discípulo de Jesus Cristo, de grande missionário. Então, seja bem-vindo também você que está aí sintonizado.
Muito bem, prazer todo nosso, Padre Gilson. Roberto Andrade, bom dia, seja bem-vindo também.
Bom dia, Roberto, bom dia, Padre Gilson, sua benção. Bom dia a todos os ouvintes que nos escutam nesse momento. É uma alegria muito grande voltar aos microfones dessa emissora para falar um pouco dos festejos em homenagem e honra a esse grande evangelizador, Frei Damião.
Bom, Padre Gilson, vamos começar aí com essa questão aí que o Frei Damião foi considerado venerável pelo Vaticano em abril desse ano, para depois a gente entrar na história, porque está mais recente essa informação aqui. O que é que significa venerável, ser venerável pelo Vaticano e, por exemplo, ele agora está mais perto de ser beatificado, é isso?
Exatamente. A veneração é que ele já é considerado um candidato a beatificação, que é o primeiro passo para a canonização, que é quando a igreja inscreve o santo no chamado cano, na lista.
Como aconteceu com a irmã Dulce agora.
Exatamente, né? Exatamente. Que, salvo engano, em outubro será declarada oficialmente santa. tão venerável, aquele que a igreja diz, esse daqui nós vamos fazer o processo agora, vamos começar a colher todas as informações, os milagres, aquilo que, de fato, pela intercessão, o milagre quem faz é Deus. Porém, é pela oração e intercessão que a pessoa tem através do santo, aí Deus age naquela invocação, naquela intercessão. E aí a igreja, ela reconhecendo esse homem, essas virtudes teológicas, espirituais, de santidade, então ela o declara venerável nesse processo, assim, para em breve, com a graça de Deus, ele será declarado santo. Para o povo, Frei Damião é santo. Agora, é preciso que a igreja, ela oficialize, reconheça. Não é tão simples, não é tão fácil o processo de declarar beato, depois santo, porque é um processo, existe o julgamento, o advogado que acusa e o que defende. Então, todo o processo é como se diz no popular, no popular talvez não tanto do povo, mas entre os padres é o advogado de Deus e o advogado do diabo, no sentido de um acusa, o outro defende as causas de virtude daquele santo.
Eu estou entendendo. E a partir de qual momento, Padre Gilson, é preciso ter milagres aí no processo?
A partir do momento que a igreja o coloca como este que vai ser, está sendo estudado, e aí ela pede que se alguém realmente alcançou uma graça pela invocação, pela intercessão, pela oração desta pessoa, no caso de Frei Damião, então que ela testemunha, aí a igreja vai investigar. Não é simplesmente alguém dizer, pronto, eu consegui uma cura, eu consegui isto que eu pedi, Frei Damião. Ela vai estudar o caso com cientistas, com médicos, com o que é possível. Quando chegar ao ponto que dizer assim, aqui de fato é milagre, não tem como explicar, aí a igreja vai dizer, então isso aqui a igreja acolhe, aceita este milagre e vai declará-lo beato, para a veneração, que aí ele já pode ser colocado sobre os altares como beato.
Tá certo. Daqui a pouquinho a gente coloca o nosso querido Roberto Andrade aqui também, né, na nossa conversa, mas eu queria agora que o senhor começasse a falar da vida de Frei Damião, como é que ele veio para aqui, ele que deixou a Itália, deixou a Europa, veio para a região mais carente do país, que é a região Nordeste, o sertão, né, Padre Gilson? Como foi isso?
Eu vou me ater aqui a um texto, viu? Porque
fica à vontade.
A vida de Frei Damião, assim, a gente começa a olhá-lo agora. Assim, eu conhecia da popularidade que todos têm, e eu também não tenho. Então, eu vou pegar um texto aqui que eu achei na internet, que fala um pouco sobre a infância, o nascimento dele. Então, Frei Damião nasceu em Bolzano, município de Massarosa, província de Lucca, na Itália, aos 5 de novembro de 1898. Foi o segundo dos cinco filhos do casal Félix e Maria Gianotti, camponeses italianos de sólida formação cristã e católica. O filho mais velho da família, Guilherme Gianotti, tornou-se padre diocesano e depois recebeu o título de Monsenhor, destacando-se como professor e diretor espiritual no seminário arquiepiscopal de Lucca, Itália. A irmã mais nova, Pia Gianotti, tornou-se freira da congregação das irmãs de Santa Zita, chamadas Zitinas. Então nós percebemos que é uma família religiosa, da qual aqui já aparece dois padres, no caso Frei Damião e esse outro irmão, e uma religiosa. Então aí já começa a perceber que a vida de santidade não é apenas, eu diria, caiu de paraquedas, mas já é desde a sua essência, desde o seu princípio, esta santidade ela já vai se dando, vai se fazendo acontecer, e aí durante toda a vida ela vai surgindo, e a pessoa também vai respondendo. A vocação à vida religiosa. Depois da experiência com o crucificado, ou seja, com Jesus, Pio Gianotti começou a externar os primeiros sinais de sua vocação. Quando fala Pio Gianotti, que é referindo-se a Frei Damião. Que o nome, geralmente, das congregações, a pessoa tinha o nome de batismo. Quando ele fazia profissão religiosa, aí eles mudavam o nome. Um nome mais de um santo, de acordo com a ordem, com a congregação.
No caso aí foi uma homenagem ao Papa Pio, algum...
Geralmente se faz muito essas homenagens, os pais colocam os nomes de pessoas importantes e ninguém melhor do que o próprio Papa.
Exatamente.
Com vários pios aí que existiram. Pio XII, acho que foi o último. Com o desejo de consagrar-se inteiramente a Deus, não seguiu o mesmo caminho do irmão Guilherme, que era padre diocesano. Então aí já vê, o Guilherme foi ser padre da diocese, no caso eu sou padre diocesano, padre José Nilton, ou seja, os padres de Araripina, todo o município, são todos diocesanos. E aqui nós vamos ter religiosos só em Uricuri, que inclusive são da própria ordem do Frei Damião, e os padres guanelianos ou servos da caridade lá em Salgueiro, que atuou lá. Tem o padre Remi, padre Lorival, talvez alguém o conheça aqui, que ele já esteve por aqui.
Frei Maninho lá em Uricuri é um religioso, né?
É, da mesma ordem.
Da mesma ordem de Frei Damião. É um capuchinho.
Capuchinho, exatamente. É, tocado pelo testemunho dos filhos de São Francisco de Assis, dos Frá, aos 13 anos de idade, a 17 de março de 1911, ingressou no seminário seráfico de Camiliano, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Aos 17 anos, em julho de 1915, emitiu os primeiros votos recebendo o nome de Damião, Frei Damião de Bozano, indicando sua cidade de origem. Então, o Bozano refere-se à cidade. Igualmente, se alguém aqui de repente coloca fulano de tal, de Araripina. Então, no popular vai ficando, e aí depois é quase como se fosse um sobrenome, mas na verdade é apenas a referência
da cidade.
Da, né? Cidade. Então, aí é um pouco o nascimento, a vocação religiosa, depois um outro passo, a formação religiosa e intelectual. Não sei se pode continuar agora.
Sim, mas daqui a pouco o senhor continua. Eu quero colocar o Roberto também aqui na conversa da gente. Na minha época, Roberto, que eu era menino ainda, a minha avó materna, Dona Hilda, ela sempre ia às missas de Frei Damião, principalmente quando passava por aquela região ali, Belém do São Francisco, Floresta, Paulo Afonso, ele sempre passava por ali, e eu me lembro que ela contava muitas histórias de Frei Damião. Você se lembra disso também, ou você é mais novo que eu?
Eu acho que eu sou mais novo que você um pouquinho, mas até os 54.
Certo? Então,
não é diferente. A minha avó, esse orgulho de ser católico, essa devoção de catolicismo, eu posso dizer que tenho orgulho de ser católico, que já vem dos meus avós. Ele já deu esse ensinamento que para seguir essa espiritualidade na religião católica. Está entendendo? Então, eu tenho muito orgulho de ser. Depois veio da minha mãe. Então, não é diferente. As missões do Frei Damião aqui em Araripina, eu cheguei a ver. Eu posso falar que eu cheguei a ver o Frei Damião.
Eu vi em Petrolina. Aqui,
eu
já estava morando em Petrolina.
Então, essa devoção e de falar tanto do Frei Damião como do Padre Cícero, que ela falava muito, a minha avó falou muito do Padre Cícero, chegou a conhecer também, né? Nós somos tudo daqui de Araripina, somos descendentes do Ceará. Quase todo morador de Araripina. Eles são descendentes cearenses. Não é a minha avó também é. Ela é do Araripe. Entendeu? Então a gente vem nessa devoção. E eu lembro bem que a gente acordava de madrugada cedinho para poder ser os primeiros a chegar. Mas quando chegava na igreja Matriz, já estava lotada de gente, aquela praça ali da igreja. Quem conhece Araripina não tinha.
Ele passava parte. Aqui um intervalo de tempo, de ano em ano, como era aqui em Araripina? Você se lembra?
Eu lembro assim, eu acho que ele passava assim no intervalo, dependendo do, eu acho que do bispo da diocese e dos padres, como aquele era Monsenhor Pereira Lima, que Deus tenha também no bom lugar, que ele articulou muito a vinda do Frei Damião Araripina. Eu acredito que ele veio aqui umas três vezes, e era de dois em dois anos, ou de três em três anos. Ele vinha em missões, né? O Frei Damião, ele era missionário, né? E levava essa palavra de Deus com muita força, com muita coragem, com muita determinação às pessoas que onde ele passava evangelizando. Muitas vezes só a presença dele já evangelizava muito, pelo testemunho dado de vida dele, né? Da realidade dele, que ele pregava nesse sertão todo. Aí eu cheguei a ver eles várias vezes aqui em Araripina. Assim, várias vezes, assim, umas duas vezes. Desculpa aí, gente.
Certo. Muito bem, então vamos continuar, Padre Jesus, com a história aí de Frei Damião.
Agora, nesse próximo tópico aqui, vai lembrar que Frei Damião serviu também ao exército da época.
Ah, sim.
Ele teve que participar da guerra. Então, o teminha é formação religiosa e intelectual. Sendo professo simples na ordem dos capuchinhos, Frei Damião iniciou o estudo da filosofia. teve contudo que parar por algum tempo devido à convocação em setembro de 1918 para o serviço militar da Primeira Guerra Mundial. É, só lembrar aqui que quando diz assim, a ordem, o ingresso na ordem, é aquele que ele agora vai professar os seus votos, vai fazer todo um estudo filosófico e teológico. A igreja exige para o candidato a ser padre, ele deve fazer essas duas faculdades.
Essas duas formações, né?
Filosofia e teologia. Não é possível só a teologia. No mínimo, algumas disciplinas essenciais são necessárias para a questão filosófica. Porque sem até chama filosofia ancila, ou serva da teologia, que muitos conceitos na teologia, se não compreendermos a filosofia, não vamos entender na teologia. Então, voltando aqui, depois dessa guerra mundial, da primeira, ele ficou acampado em Zara, uma zona de conflito. Voltando para o convento, depois do fim da guerra, Frei Damião emitiu a sua profissão perpétua, selando para sempre com o Senhor o compromisso de viver em castidade, em obediência e sem nada de próprio, conforme a regra de São Francisco de Assis e as constituições da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. No ano de 1920, iniciou o estudo da Sagrada Teologia. A seguir, foi enviado à Universidade Gregoriana de Roma, onde concluiu os estudos com a Láurea em Direito Canônico e Teologia Dogmática. Então veja que a especificação da sua formação era Direito Canônico e Teologia Dogmática. Aquilo que muitos hoje o fazem como mestres ou doutores, então ele se especializou nestas duas áreas. Em 5 de agosto de 1923, ele foi ordenado sacerdote na igreja do antigo Colégio São Lourenço de Brindisi, em Roma. Aí um pouco sobre a formação intelectual, o seu ingresso na vida religiosa, sobretudo nos frades franciscanos, chamados capuchinhos. 2 anos após a sua ordenação, Frei Damião de Bolzano foi nomeado vice-mestre de noviços e sua província religiosa, Lucca, Itália. Em 1926, foi nomeado diretor e professor dos frades estudantes, cargo que exerceu até 1931, ano de sua vinda para o Brasil. E no Brasil foi eleito assistente conselheiro da então Custódia Geral dos Capuchinhos de Pernambuco. Aqui dedicou-se às santas missões durante 66 anos.
66 anos. Ele morreu com quantos anos, padre?
Olha, 90, eu acho que se não me engano, 98 ou 99, uma coisa assim.
Mas eu posso até daqui a pouco ver isso.
Ele nasceu em 1898.
Se ele estivesse vivo hoje, ele tinha 121 anos.
5 de novembro de 1998 ele nasceu.
1898.
Então ele morreu, salvo engano, em 1998. Acho que estava com 99 anos, faltando pouco tempo para
você. Pouco tempo. Exatamente. Bom, agora são 8h29, vamos ao bloco da Rádio Araria FM, o intervalo, né? Temos um minuto, Roberto Andrade. Vamos faturar. Agora, um minuto para você dizer assim, um homem religioso como o Frei Damião, né? Combatendo a violência, combatendo o pecado, promovendo a paz, de repente se mete numa guerra. A situação não é boa não, né, Roberto?
Mas aí era uma obrigação de servir, né? Como nós também, que tirar a reservista, nós tínhamos que servir. Pena que, com o tempo, foi tirado isso dos jovens, né? Que era uma disciplina a mais que você tinha na sua vida como cidadão. Então, o Frei Damião, tanto na religião, fiel, ele também foi fiel a servir o exército. Você, como homem, é correto, certo, ele foi servir o exército. E logo numa guerra, né?
Logo numa guerra. Primeira guerra em 1918.
Mas Deus já tinha essa missão dele vir aqui para o Nordeste. Então ele saiu sã e salvo dessa guerra e veio para cá, veio combater outra guerra aqui no Nordeste e foi abraçado.
A guerra contra a fome.
Contra a fome, contra a injustiça. Contra o pecado, contra tudo, né?
Então nós vamos falar já das histórias deles aqui no sertão, no Nordeste brasileiro. Agora, 8 horas e 30 minutos, vamos para o intervalo e já estaremos de volta aqui pela Rádio Arari FM.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
A hora de você se profissionalizar é agora. A UESG Consultoria, através da Uninta EAD, está com inscrições abertas no período de junho a agosto para os cursos de graduação em Pedagogia, Administração, Educação Física, Logística, Marketing, Negócios Imobiliários, Publicidade, Teologia, Complementação em Pedagogia com duração de um ano, entre muitos outros, com a qualidade que você já conhece e o melhor, com mensalidades que cabem no seu bolso, aulas com acompanhamento de professores e diploma igual ao presencial, e tudo isso sem taxa de inscrição. Não perca essa oportunidade. Ligue agora mesmo para 87-3873-0278 e 87-99988-2840. UESG Consultoria e Uninta EAD. O seu sucesso passa por aqui.
Já está em funcionamento a Farmaótica. Farmácia e ótica em um só lugar. Dispomos de medicamentos em geral, armações de óculos, lentes e acessórios. Serviços farmacêuticos como aferição de pressão, aplicação de injetáveis, orientação farmacêutica, teste de glicose, nebulização e muito mais. Farmaótica, Rua Vereador José Barreto Alencar, 201 Centro, Araripina, em frente à Sport Boy. Fone WhatsApp 87991042827. Eu falei Farmaótica.
Organização Dr. Matusalém Jacó.
Agora em Gergelim, consultório odontológico Dr. Vitor Richelis, oferecendo os seguintes procedimentos: restaurações estéticas, extrações, clareamento dental, aparelho ortodôntico, profilaxia, periodontia, tratamento das doenças da gengiva, prótese dentária, odontopediatria, botox, preenchimentos e lipo de papada. O consultório também dispõe de médico clínico geral, fisioterapia, ultrassonografia e nutrição. Avenida Presidente Castelo Branco, 4A, em cima da FR Motopeças, em Gergelim. Fone 87981013130 e 981090645. Doutor Vitor atende toda terça-feira, o dia todo, na Clínica Realize, Rua Santana, 64, Alto da Boa Vista, em Araripina. Telefone é 87991720992. Consultório odontológico Doutor Vitor Richelis, especialista em cuidar. Abertas inscrições para a segunda turma de 2019, PESNE. Cursos técnicos de enfermagem, radiologia e eletrotécnica. Os 30 primeiros matriculados ganharão um kit promocional, mochila, caderno e farda. Mensalidades a partir de R$199,90. Vem para PESNE, a escola técnica que mais acredita no seu futuro. Rua Joaquim Alves de Castro, 253, Centro, ao lado do restaurante China. Fone 3873-4341 ou WhatsApp 87988287851.
Em Araripina, conheça a loja Medmais e veja a variedade de produtos. Na Medmais, você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Medmais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194 3547. Mede Mais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
O programa Pernambuco pela Prevenção vai oferecer 30 mil vagas em cursos profissionalizantes e instalar 12 núcleos de prevenção social com opções de cultura, lazer e esportes para os nossos jovens.
Pernambuco trabalhando.
E Pernambuco investe ainda mais na universidade pública. Aqui, educação é prioridade. O governo aumentou o repasse de verbas para a UPE em 23,1%, beneficiando estudantes de todas as regiões. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.
Domingo. Domingo agora, dia 7, no Araripe da Sorte, tem moto no atacado. É, são 8. No próximo domingo, só no quarto prêmio do Araripe da Sorte, no próximo domingo, são 5 motos de uma só vez. Imagina o cidadão ganhar 5 motos de uma só vez. Tá no quarto prêmio do Araripe, é domingo agora.
Como está a sua saúde e a sua mente? Como está? Casa de Saúde São José, nesses tempos. No tratamento de crises de garganta, surdez temporária, dores de ouvido, entre outras doenças de garganta e ouvido, procure o tratamento com o otorrinolaringologista. Busque o tratamento para melhorar sua comunicação, melhorar sua voz, atraso na fala de crianças, entre outros problemas. Procure a fonoaudióloga, doutora Dalani Sampaio, doutora Fabiana Lima, na Casa de Saúde São José. Lá você encontra também o Laboratório Lab Center. Faça seus exames preventivos, exames de sangue, hormônios, toxicológico, utilizando aí dos equipamentos mais modernos para resultados seguros e confiáveis. Casa de Saúde São José. Há mais de 50 anos tratando da sua saúde na palma da mão, dividindo todos os seus procedimentos em 6 vezes no cartão. Procure a nossa secretaria, o telefone é o 3873-1233.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui pelo Debate Geral na Arari FM. Agora 8 horas e 35 minutos, 8h35, na maior cidade do Araripe. Nós estamos falando hoje sobre a vida de Frei Capuchinho, Frei Damião de Bozano, falando dos 66, da vida dele toda, né? Desde quando ele nasceu, o Padre Gil está contando toda a história aqui no Debate Geral de hoje. Roberto Andrade também conosco. Lembrando que o Debate Geral é um oferecimento da farmácia Piauí, a sua farmácia parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. A organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Bom, voltando com os nossos convidados, Roberto, Rominho da Progresso ligou aqui, elogiou você, disse que você já andava na igreja desde a época de Monsenhor Gonçalo, já lavava o carro dele, por isso que lhe chamaram de Roberto Pirralho. Lava o carro aí, Pirralhinho, lava aí. Foi assim mesmo, foi, Roberto?
É um abraço aí, bom dia, Rominho, para você e toda a sua família. Rominho é um amigo que a gente tem de infância, pessoa boa, a família dele toda boa, filho de seu Heleno. Ele é uma pessoa muito boa, Rominho. E agradeço aí por lembrar da gente, Rominho. É isso mesmo, eu comecei ali no posto, trabalhando no posto ali com o Raimundo Fresse, e lá a gente lavava o carro. E eu lavava um Corcel, que o Monsenhor era padre, mas passou a ser Monsenhor Pereira Lima. Então ele chamava nós de Pirrainha. Nós miudinhos ali, arrodinhando a igreja, e ele mandava nós lavar o carro dele, e daí surgiu esse apelido de Roberto Pirralho. Mas com muito orgulho, tem muita gente que às vezes quando tem um apelido ele quer mudar, mas eu não quero mudar não. Pode chamar assim, não tem problema nenhum. Eu fico muito feliz e muito grato por as pessoas me lembrar do Roberto Pirralho.
E pegou mesmo, não adianta você achar ruim não, né?
Não, de jeito nenhum. Pegou e não está arrancando pedaço de ninguém, nem está aumentando, nem diminuindo a pessoa. Então eu fico grato por isso, para as pessoas aqui em Araripina me conhecer carinhosamente por esse nome.
Tá certo. Bom, eu tenho aqui, né, o resultado do sorteio dos brindes lá do Posto Trevo. Neste sábado, quem ganhou lá o brinde do Posto Trevo foi o Jardeno Carvalho, que mora na rua Félix, número 03. E o telefone, o final é 9143, final 32. O Jardeno pode passar no Posto Trevo para receber, acho que lá deve ser R$50 lá em combustível, né? Mas pode ser outro brinde, viu, Jardênio? Você foi o ganhador aí do brinde desse sábado no Posto Trevo, que está vendendo gasolina a R$ 4,91. Bom, vamos continuar com a história da vida de Frei Damião Bozano. Padre Gilson, onde foi que a gente parou aí, Padre Gilson?
Agora nós vamos ver a chegada dele ao Brasil. Vale lembrar um detalhe, que quando se fala da vida religiosa, é próprio da vida religiosa a vida comunitária. O que quer dizer isso? Nunca mora sozinho. Diferentemente do padre diocesano, que ele pode morar só. Agora, os religiosos, no caso os capuchinhos, eles têm que morar no mínimo em comunidade de 3. Em alguma outra situação, às vezes moram 2, mas geralmente é acima de 3 para partilhar a vida, a oração. E aí, Frei Damião, ele deixa a Itália, chega à província dos capuchinhos de Lucca, da Itália, ele sai de lá, assume a missão de Pernambuco no ano de 1930. Quando aportou em Recife o Frei Félix de Olivola, nomeado superior da dita missão, seja aquele que é o responsável pela missão. Por seu expresso pedido, obediente ao mandato de Cristo aos apóstolos, que disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, o evangelho de São Marcos. Frei Damião deixou sua Itália querida e veio, juntamente com Frei Inácio de Carrara e Bento de Terrinca. Creio que essa seja a pronúncia, eu não sou bom em outras línguas. Comissionário para o Nordeste do Brasil. Partiu da cidade de Gênova no navio do Conte Rosso, aos 28 de maio de 1931, desembarcando no porto do Recife, em Pernambuco, aos 17 de junho de 1931. Então pense como é uma viagem longa, 28 de maio para 17 de junho.
Naquele tempo, eu vou dizer, né?
Aí no Brasil, sua primeira residência foi o convento de Nossa Senhora da Penha, donde partiu para pregar as santas missões, começando pelo sítio Riacho do Mel, município de Gravatá, Pernambuco, a 35 quilômetros da capital. Desde então, durante 66 anos, percorreu como fiel filho de São Francisco as secas, porém férteis terras nordestinas, enfrentando sol e chuva e poeira nas estradas, pregando, confessando, celebrando a Eucaristia e convidando à conversão e à mudança de vida, para melhor difundir a mensagem por ele anunciada. Ele escreveu o livro Em Defesa da Fé. Durante esse tempo, morou em Recife, Maceió, no período da Segunda Guerra Mundial, e em Natal, Rio Grande do Norte, onde fez parte da primeira fraternidade, ou seja, do primeiro grupo de frades que residiram na capital potiguar. Mas a maior parte do tempo era andança de cidade em cidade. Então, quando Frei Damião chega aqui, o Nordeste é uma terra árida, geograficamente ou climaticamente, porém, pelo que meus avós falavam, em 1932 houve uma grande seca. Se Frei Damião teve que enfrentar em 1918 a Grande Guerra Mundial, aí, de repente, chega no Nordeste e enfrenta outra situação bem desafiadora.
Uma guerra diferente, né?
É. E aí, agora, a aridez da terra não o impediu de que ele pudesse irrigar os corações, as vidas das pessoas, irrigando-as, sobretudo, com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com a palavra de esperança, com a palavra de vida, de encorajamento, de força, de revelar a misericórdia de Deus. E a sua grande vocação é missão, de ouvir aquele mandato de Cristo, ide pelo mundo, porque não é fácil você sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, sair de um país para vir para o outro, sair de uma cidade para ir para outra, sair da sua casa para ir para outra. E mais no entanto, Frei Damião compreendeu o mandato do Cristo e colocou-se na sua vida inteira nesta missão, nesta realização do projeto de instauração do Reino de Deus.
Muito bem, só lembrando, né, que Frei Damião morreu no dia 31 de maio de 1997, prestes a completar 100 anos, né? Quase que Frei Damião chegava aos 100 anos. Roberto, você está aí à frente, né? Está puxando as homenagens a Frei Damião, tem um festejo aí da Igreja Católica, da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, começou no dia 1º, não é isso? Vai até o dia 9, como é que está aí ocorrendo esses festejos?
Veja bem, é com muita alegria que nós abraçamos esse festejo de Frei Damião, que ele é comemorado, você sabe, no Recife, Caruaru, recentemente agora Oricuri, várias cidades festejam o Frei Damião. Como ele é venerado, nós temos que festejar ele. Quando ele passar a ser santo, vai ser a novena de Frei Damião. É. E com muita alegria, o bairro Santa Isabel, a Vila Santa Isabel ali, tem como padroeiro o Frei Damião.
Tem uma praça lá.
Uma praça Frei Damião. E nós, eu e minha esposa, que eu mando um abraço agora, mando um bom dia para ela e para todos aqueles que estão ajudando e colaborando com essa estrutura, com essa festa de Frei Damião. Todos os moradores ali do bairro que está ajudando, está contribuindo para que essa maravilhosa festa em homenagem a esse grande homem, esse grande pregador e evangelizador e testemunhou a palavra de Deus. Nós estamos festejando aí na Praça do Frei Damião. Veja bem, começou assim, nós começamos a frequentar a missa que foi determinado pelo padre Malan naquela praça, uma vez por mês. Então era a quarta terça de cada mês. Hoje está sendo a quarta sexta de cada mês. Então nós começamos...
Aqui, começou em que ano?
Eu não lembro o ano, porque quando nós começamos a frequentar lá a missa, já que eram os coordenadores lá, junto com o padre Malan e a comunidade, era o casal Marconi e Zé Lúcia. Aí eu não peguei, mas tem a data que começou tudo direitinho, mas eu não peguei essa data, que deveria ter trazido para cá. Mas nós começamos a frequentar a missa lá do Frei Damião. E daí surgiu Francisca, que era a coordenadora, que hoje é a atual vice-coordenadora da minha esposa, junto com toda a comunidade, que ninguém coordena só. Então ela convidou para que nós ajudasse lá na coordenação. E aí minha esposa abraçou, junto com a comunidade, com todos aquele povo ali daquela comunidade, nos abraçaram. E repito aqui, para não dizer nome de... E correu o arquivo de não citar o nome de todos, mas todos os moradores, todo aquele povo ali, nos abraçaram, e daí surgiu a festa de Frei Damião, criada já pelo padre José Nilton. E hoje nós estamos na sexta noite, onde nós temos como noiteiros os moradores da rua Capitão Goiano e sua travessa. Todos aí que estejam nos ouvindo, ou alguém que esteja ouvindo, possa retransmitir esse aviso dos noiteiros. E também a comunidade, as comunidades convidadas e mais algumas pastorais, como assim a pastoral da criança, sítio Saúna, que é o que eu moro hoje, lá e os clube, Chapada e lá Geriátrico. Como também nós temos a honra também de ter como convidado que permaneça ali aquela companhia militar ao bairro Santa Isabel e ao padroeiro Frei Damião. Se os policiais estiverem nos ouvindo, hoje é a noite deles. Esses homens que prestam com grande honra a segurança de nossa cidade, se algum deles estiver ouvindo, o seu capitão, o seu comandante, que leve eles lá hoje, que geralmente quando nós convida, a presença dos militares são pouquinha, mas com grande honra, esses grandes homens que prestam esse grande serviço à sociedade, se eles puderem comparecer lá hoje e entrar fardados, vai ser uma grande honra para Deus e para o Frei Damião e para toda a comunidade. Eu repito, muitas vezes a gente convida eles para participarem dessas entradas e às vezes não vão. Mas aqui eu proclamo aqui a eles agora, e se eles puderem ir lá hoje à noite, é deles também essa noite. E está sendo de muito bom, muita gente, a comunidade está comparecendo. Olha, está sendo uma benção mesmo. Então, de parabéns à comunidade lá, todos os moradores da Vila Santa Isabel, junto àqueles que vêm da cidade, olha... Está uma benção de Deus.
Padre Gilson até celebrou uma missa, foi na terça, foi, padre?
Quinta-feira.
Na quinta.
Foi.
E aí a população católica está comparecendo, tá, né?
Muita gente, graças a Deus. E ontem, quando eu cheguei do Moraes, que eu passei, o padre Manuel de Trindade estava celebrando, eu dei só uma olhadinha passando, eu vi que também estava um pouco ou igual ou mais aqui na quinta.
O senhor nem foi lá, né, lanchar um pouquinho com a gente, né? Ficou com medo, foi...
Aí, Roberto, vai até o dia 9, no último dia vai ter algo especial, como é que vai ser?
Não, vai ter só o encerramento, vai até o dia 9. Hoje é, repito, hoje é a sexta noite, né? Amanhã também vou até divulgar como a gente, o raio daqui, vamos aproveitar esse espaçozinho, amanhã é o dia 7, que é a sétima noite, amanhã, nós temos como noiteiros o morador da rua José Martins Vieira e Avenida Antônio de Barros Muniz. Quem estiver ouvindo, vai aí de porta a porta, faz, evangeliza aí. E vão de porta a porta chamar esse povo. E também como convidado, as comunidades convidadas, Pastoral da Juventude, Comunidade da Bela Vista, Escola Bíblica e os funcionários da Prefeitura também. A gente até, se algum estiver ouvindo aí também, possa comparecer. E esses que nós estamos citando, não esqueça que lá nós temos uma quermesse e precisa de apoio, precisa daquele patrocínio. Leva uma torta. Doce ou salgada, leva uns pastel, fazer que nem o padre Zenil, leva uns quitutes.
Exatamente.
Para ajudar lá a comunidade a crescer e evangelizar cada vez mais. E você também está sendo evangelizado e evangelizando e mostrando que você é comunidade. Leve seu patrocínio de um bolo, essas comunidades que a gente citou, chegue lá com seu pratinho que vai ajudar na evangelização. E também o mensageiro de Santa Maria e a liturgia. São os convidados de amanhã. Pastoral da Juventude, Comunidade da Bela Vista, Escola Bíblica, funcionários da Prefeitura, que é o dia da PMA, Prefeitura Municipal de Araripina, o Mensageiro de Santa Maria e a Liturgia. Vocês que estão nos escutando aí agora, possam retransmitir. Repito, leva seu patrocínio, leva seu bolo, seu doce, seu salgado, para ajudar na quermesse. E todo dia tem quermesse. Olha, não janta não, viu, gente? Vocês não janta, viu? Toma só um cafezinho e vão para lá para gastar um pouquinho, repito, para ajudar na evangelização, que não é fácil evangelizar hoje uma cidade, né, padre? E manter ela evangelizando diariamente. Tem despesa, e é muito. Muitas vezes as pessoas até questionam, né, Roberto, padre? Para que querem dinheiro? Ora, dinheiro não é tudo, mas ele ajuda. Está entendendo? Tem a despesa diária de uma paróquia, de uma igreja, né?
Som, comprar cadeira. Toda essa infraestrutura que é necessária, melhor, né? Exatamente. Bastante. Ninguém evangeliza só. Por exemplo, imagine se não tivesse um som ali, para a gente falar para aquele tanto de gente tinha quinta-feira, só os que estivessem próximo ali ouviriam. Os demais não.
Então, e é um gasto, né? O som. Não, é. Bom, padre Gilson, para a gente entender melhor e compreender a identidade religiosa dos nordestinos, eu sempre lembro daquela frase do escritor Euclides da Cunha, né? O nordestino, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, Frei Damião não era sertanejo, não nasceu aqui no sertão, mas de coração era, né? E era forte.
Com certeza.
Era pequenininho no tamanho, mas grande na...
Exatamente, de coração, de espiritualidade, de fé, de amor a Deus, de amor à igreja, de amor às pessoas. Até um pouco a pregação dele era um homem de resistência. Por exemplo, você passar 12 horas por dia confessando. Eita. É muito cansativo humanamente, porém gratificante, porque é Deus quem concede. Mas a pregação de Frei Damião, ele pregava muito sobre a questão dos sermões, na verdade.
Diz que os sermões dele eram bastante duros,
era,
né?
Era. A questão do inferno, do juízo final, de purgatório, de condenar. Na época, ele utilizava umas palavras muito fortes.
Muito forte. A minha avó sempre me disse isso.
Para chamar a atenção das pessoas, não colocar medo. A missão, a evangelização não deve colocar medo. Mas de falar da necessidade de mudança de vida. As caminhadas, 4:30 da manhã. Qual de nós quer fazer caminhada para rezar, fazer penitência? E é que diz que as missões dele sempre começavam nas segundas-feiras, finalzinho da tarde, a cidade toda parava, ia para aquele local que era marcado para recebê-lo, e a partir daí ele vinha, era acolhido, tinha todos aqueles protocolos que geralmente acontecem, e depois a reza do terço, o sermão, a bênção do Santíssimo, a adoração ao Santíssimo, as confissões para os homens até meia-noite ou mais, e nas primeiras horas, às 4:30, com a campainha na mão e o crucifixo, ele ia lá caminhando.
Era uma marca dele, o crucifixo,
era, exatamente, né? Lembro que a senhora dizia que, às vezes, ele embora já um pouco idoso, mas disse que para acompanhá-lo tinha que estar quase correndo. Ele era uma disposição imensa. Então, nesse sentido aí, desta frase, que o sertanejo, acima de tudo, é um forte, Frei Damião, embora sendo italiano, mas se adotou o Nordeste, ele tornou-se forte em Jesus Cristo para expressar, sobretudo, a misericórdia, a bondade, o amor e a mansidão de Deus para com todos os pecadores.
Bom, o rei Luiz Gonzaga, o rei do Baião, fez uma homenagem a Frei Damião, uma música forte, que ele fez, né? E vamos ouvir aí um trecho da música de Luiz Gonzaga.
Frei Damião, ora reze e acampa chegou o tempo, ninguém perca tempo, vamos pras missões. Pecador, te ajoelha, em Deus quem se espelha, só pode ter de Frei Damião sua proteção. Frei Damião, meu bom Frei Damião, o seu perdão numa confissão faz um bom cristão. Frei Damião, meu bom Frei Damião, eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua bênção.
Padre Gil, você ia arrepiar, né, Padre Gil, essa música?
É, sem dúvida, Luiz Gonzaga fez uma bela homenagem em vida para Frei Damião, isso vale destacar, que geralmente as pessoas só, às vezes, homenageiam depois de morto, mas Luiz Gonzaga homenageou, sobretudo nesse tempo da sua vida, das suas missões. Eu só ouvi, só tive a felicidade de vê-lo uma vez. Se eu vi antes, era pequeno, não tenho nenhuma lembrança. Já era seminarista em Petrolina. Eu lembro que nós morávamos no seminário na Areia Branca e ele ficou hospedado no centro de treinamento
da Diocese de Petrolina. Pronto, então foi nessa época que eu vi
eu acho que sim.
Em Petrolina, né?
Aí eu lembro que, como eu não sou tão baixinho, e ele chegou já no finalzinho da tarde, ele já estava bem curvado, que para mim olhá-lo roxo eu tive que me baixar. E depois, eu sei que a gente teve a graça de tirar uma foto, que ainda hoje eu tenho essa foto.
Manda pra gente, pra gente colocar no blog.
Pronto, que se ele tiver, quando ele for canonizado, reconhecido como santo, eu vou dizer, ter a graça, dizer, tá vendo? Pela primeira vez, ou talvez única na vida, tem uma foto, uma relíquia.
Com um santo.
Com um santo.
E ele vai ser
aqui na terra, e que eu tive a oportunidade de, pelo menos nesse momento, estar presente. E aí, o que eu achei interessante, que na noite ele estava bem curvado, quando foi da madrugada que a gente foi para a catedral para a missa, ali por volta de 5, 6 horas da manhã, mais ou menos, eu chego lá, o homem estava bem ereto, né, em pé, quase que normal. Então, para mim, aquilo ali surpreendeu. De fato, à noite, a pessoa, ao relaxar, a coluna volta um pouco ao normal, depois, como ele já tinha essa curvatura, voltaria de fato. Mas era uma multidão. Então, eu creio que Frei Damião, naquela época, ele já, a fala dele já era muito baixa, mas ali o que valeria era o testemunho, não só pelo que ele falava, pelo que ensinava, mas a figura dele.
A presença dele
já é em si o evangelho vivo de Jesus Cristo. E oxalá que nós um dia sejamos, ou que sejamos hoje, para as pessoas que falem o nosso testemunho e muitas vezes silenciem nossas palavras.
Muito bem, faltando 3 minutos para as 9 da manhã... Eu quero agradecer as presenças do Roberto Andrade, do Padre Gilson. Roberto Andrade, você tem alguma história também para contar de Frei Damião?
Não.
Sem essa aí que você disse que também viu ele passando, além dessa, aliás.
Não, tenho uma história. A história que a gente tem de contar de Frei Damião é que não precisava ele ser estrela. Ele mostrava, pregava a palavra de Deus e arrastava multidões, né? Hoje, para arrastar a multidão, obrigado você ser um cantor, uma estrela, né? Para que o povo tenha como ídolo, né? E eu posso dizer a você que o meu ídolo também, que pode ser que é o Frei Damião, que eu cheguei a ver aqui no Nordeste, vai ser um santo também que eu cheguei a ver, né? Vai ser uma graça muito grande, porque para nós ele já é santo, né?
Exatamente.
E eu só quero mandar um abraço para a comunidade, que hoje à noite nós estaremos lá, se Deus quiser, a partir das 3 horas já, organizando as cadeiras. E só, com sua permissão aqui, repetir só os noteiros de hoje. De hoje à noite, são os moradores da rua Capitão Goiano e a travessa da Capitão Goiana, todos os moradores ali. E a comunidade convidadas é Pastoral da Criança, Sítio Saúna, que é onde eu resido, e lá e os clubes, Chapada e lá Geriátrico. E a gloriosa, esses homens que prestam um grande serviço à sociedade, que é os policiais militares. Também hoje à noite deles. E eles, a companhia deles fica no bairro Frei Damião. Fica ali na Vila Santa Isabel. Então todos serão convidados.
Certo. Ô Roberto, antes da gente encerrar aqui, tem um ouvinte, e aliás é minha tia, a esposa de tia Emílio, tia Eronildo, disse que levava siriguela para Frei Damião lá em Juazeiro do Norte. Era assim mesmo, tia Eronildo? Bom dia.
Era, bom dia. Eu sou do Juazeiro do Norte, Padre Vista, a sua bênção. E 5 horas da manhã, né? Sempre eu tinha 8 anos de idade, a nossa mãe levantava nós e nós ia, mas já tinha tirado a siriguela para ele. Eu era a primeira que chegava lá no quartinho dele, lá no, no, nos aposentos, no franciscano, com a bacia de seringuela bem vermelhinha para ele. Viu? Convivi muito tempo com o Santo Frei Damião. Tenho um testemunho, a coisa mais importante da vida. E hoje eu sou viva, agradeço a Deus primeiramente e segundo a ele. Viu?
Muito bem. Em outra oportunidade a senhora vai contar esse testemunho aí, que praticamente a senhora disse que foi um milagre, né?
Foi um milagre muito grande. Eu estive em coma 5 dias no Hospital Santo Inácio de Juazeiro do Norte. E quando eu voltei, o normal, eu estava em Antônio Navarro, nos pés de Frei Damião, já andando. Viu? 8 anos. Onde o Frei Damião passasse em Juazeiro do Norte, foi em Milagres onde eu morava. Eu tinha grande fé de me encontrar com ele, ele estava a mão na minha cabeça. Aí eu já casada, estava a mão na cabeça de meus filhos. Porque a minha fé é muito grande no Santo Frei Damião. Convivi com ele, correndo atrás dele, pequena. E quando ele ia para o franciscano, passava de 15 dias na igreja do franciscano lá, e celebrando missa e tudo, e eu atrás.
Muito bem, obrigado, tia Leonil, um abraço.
Deus abençoe a todos.
Amém. Aí, que testemunho bonito, né, Padre Gilson?
Ah, sem dúvida, precisamos sempre dar testemunho, é até interessante, se ela quiser, poderia escrever e entregar os frades em Oricuri, que eles encaminham lá para a causa
da... Vaticano, né?
É, exatamente.
Exatamente. Padre Gilson, muito obrigado pela sua presença, algo mais, fique à vontade.
Eu agradeço a você, Roberto, pelo espaço, também pela oportunidade que aqui... foi concedida de poder passar essa manhã. Eu nem esperava que fosse tanto tempo assim. Pensei que seria só um recadinho, mas valeu a pena.
A gente tem esse programa aqui, que é de uma hora, que é para justamente a gente se aprofundar mais nos temas. Sim. Isso é importante, né?
Pronto, mas qualquer coisa...
E o senhor vai voltar mais vezes aqui.
Sim, restante de ano, pode, com antecedência, para a gente se preparar. Exatamente. De acordo com o tema. E podemos vir. Então agradeço ao seu convite, também ao de Roberto, outro Roberto Andrade, né, o Roberto Pirralho, como conhecem, essa oportunidade de poder compartilhar esses pequenos conhecimentos aqui também, que ao mesmo tempo é para o ouvinte, mas também é para mim, de modo para um melhor esclarecimento, conhecimento, sobretudo partilha. E me permita fazer um convite para segunda-feira, dia 8, dia da graça. Então, não é porque Padre Zé Nilton não está que não vai acontecer. Vai acontecer normalíssimo. Normal, né? Então, às 7h30, a abertura. Graças a Deus, nós contaremos com a presença de pelo menos 6 padres ou mais para atender as confissões. E até a 1 da tarde estaremos vivenciando e celebrando o Dia da Graça. Então,
que você... já virou tradição.
Ah, né? Exatamente. Isso é uma tradição. A gente só recorda porque o povo já sabe, todo dia 8... é o dia da graça, dia especial, encontro com Deus na confissão, nas orações, na adoração ao Santíssimo e em tudo, e com a convivência também com as pessoas.
Muito obrigado, e acabou o debate geral deste sábado, falando sobre a vida de Frei Damião Capuchinho, no oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, organizações do Ronaldo Lacerda. Eu agradeço a Roberto Andrade, ao Padre Gilson, e se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta no programa Araripino, gente, às 7h em ponto. Um abraço a todos, um bom fim de semana.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.